Olá pessoal, estou de volta em mais um SkyCast Premium e hoje vamos falar sobre o padrão de alteração difusa da medula óssea vertebral, que por vezes representa um desafio diagnóstico no momento da avaliação da imagem. A medula óssea é responsável pelo transporte de oxigênio, coagulação e imunidade. Contém células hematopoéticas com numerosas e complexas interações com os adipócitos no interior da medula óssea, bem organizadas pelas trabéculas ósseas recobertas por um retículo fibroso. A ressonância magnética, graças à sua incomparável sensibilidade à presença de gordura e à limitada influência do tecido mineralizado, fornece uma visão não invasiva da medula óssea. A ressonância magnética em pacientes com doenças linfoproliferativas ou mieloproliferativas podem ser um desafio em muitos aspectos. Primeiro, porque as células em proliferação residem na cavidade medular e podem infiltrar a medula óssea sem alterar o balanço entre a água e a gordura. Pode também haver alterações focais da medula que podem ser por proliferação de células, mas também por regeneração da medula vermelha. Ou então alteração difusa da medula óssea, que podem estar relacionadas com infiltração difusa, mas também com alterações metabólicas relacionadas à anemia, sobrecarga de ferro, caquexia ou doenças pré-existentes. Na prática diária, o radiologista deve decidir se os achados de ressonância magnética são normais ou anormais e deve atribuir seus achados como clinicamente significativos ou não significativos. O presente artigo enfatiza as habilidades de leitura que são necessárias para analisar com precisão as sequências de ressonância magnética sensíveis à gordura e à água. Vamos falar um pouquinho sobre a ressonância magnética normal da medula vermelha. A intensidade de sinal, morfologia e localização da medula vermelha são parâmetros-chave para avaliar precisamente a ressonância magnética. Como regra geral, a intensidade de sinal da medula vermelha normal em adultos é intermediária nas sequências espinheco sensíveis à gordura e à água, ou seja, maior do que o sinal dos discos intervertebrais normais ou dos músculos adjacentes. A intensidade de sinal da medula vermelha também é intermediária nas sequências sensíveis à água ou com ou sem saturação de gordura e demonstra aumento do sinal nas imagens com FAT-7 obtidas após a injeção do contraste. Esta intensidade de sinal intermediária da medula vermelha nas sequências sensíveis à gordura e água e seu sinal moderado de realce após o contraste provavelmente deriva de seu conteúdo celular e químico. A medula vermelha contém cerca de 40% de adipócitos e 60% de células hematopoéticas com grandes sinusoides. Sua composição química é de 40% a 60% de lipídios, 20% a 40% de água e 10% a 20% de proteínas. A morfologia e localização da medula vermelha também merecem atenção. A medula vermelha, que ocupa quase todo o esqueleto ao nascer, se converte progressivamente em medula amarela, começando distalmente nos membros e centralmente nos ossos longos de forma altamente previsível. A interface da medula vermelha ou amarela na ressonância magnética é geralmente mal delimitada. A possibilidade da medula amarela se reconverter para a medula vermelha está associada à expansão da medula vermelha no esqueleto apendicular. A ressonância óssea pélvica fornece informações sobre a propensão da medula para se reconverter. Vamos ver um pouco sobre os padrões de ressonância magnética do envolvimento da medula óssea no mieloma múltiplo. 5 padrões de ressonância magnética da medula vertebral foram descritos em sequências sensíveis à gordura. O padrão difuso, focal, combinado, variegado e normal. Padrões de envolvimento da medula óssea na ressonância magnética no contexto de mieloma múltiplo não tratado são importantes devido ao seu valor prognóstico quando associados com exames de sangue. O padrão de envolvimento difuso é definido pela presença de uma redução homogênea do sinal da medula óssea vertebral em sequências sensíveis à gordura. O sinal da medula é inferior ou isointenso aos discos lombares, intervertebrais ou aos músculos. Em sequências sensíveis à água, o sinal da medula varia de intermediário a alto e de homogêneo para heterogêneo. Nestas sequências, a avaliação visual é limitada pela falta de dados qualitativos confiáveis. O padrão de envolvimento focal da medula óssea no mieloma múltiplo é definido pela presença de um foco bem delimitado, maior ou igual a 5 milímetros, com baixo sinal nas sequências com saturação de gordura e mostram alta intensidade de sinal nas sequências sensíveis à água, na difusão e em imagens com contraste. O hipossinal nas imagens ponderadas em T1 é geralmente moderado em pacientes com mieloma múltiplo e a intensidade de sinal pode ser variada. A zona de transição com a medula adjacente é geralmente acentuada e bem definida. O padrão variegado ou sal em pimenta é definido pela presença de pequenos focos ou nódulos, geralmente menores que 5 milímetros, disseminados em um fundo de medula de aparência normal nas sequências FAT7. O sinal geralmente permanece baixo para intermediário nas sequências sensíveis à água e, ocasionalmente, pequenas áreas de alto sinal podem ser vistas em imagens sensíveis à água e em imagens após o gadolínio. A aparência de sal e pimenta pode ser sutil na medula vertebral e mais conspícua no fêmur proximal, porque o padrão anormal da medula é sobreposta a uma medula de fundo mais gorduroso. Nas sequências ponderadas em T1 com contraste, o realce pode ser sutil. Já o padrão de envolvimento normal da medula é definido pela presença de uma medula óssea de aparência normal na ressonância, sem alterações medulares focais ou difusas. Esse padrão pode estar presente em até 1/3 dos pacientes com mieloma múltiplo antes do tratamento e é mais frequentemente observado em pacientes com baixa carga tumoral. Vamos falar agora sobre a hiperplasia benigna difusa da medula hematopoética. Ela foi descoberta na ressonância em mulheres obesas de meia-idade, em fumantes pesados e em corredores de longa distância. Também foi observada na ressonância magnética em pacientes com hemoglobinopatias, inflamação sistêmica ou com câncer durante o tratamento com fatores estimuladores. A hiperplasia benigna difusa está associada a uma redução da intensidade do sinal da medula vertebral nas sequências com saturação de gordura e água. Não deve ser confundida com infiltração neoplásica difusa. Como regra, a ressonância magnética da coluna de pacientes com a hiperplasia benigna difusa da medula hematopoética mostra um sinal que deve ser semelhante ao da medula vermelha. Qualquer desvio da intensidade de sinal daquela da medula vermelha normal deve ser considerado anormal. Quanto à heterogeneidade da medula óssea na ressonância magnética de pacientes idosos, antes da quarta década de vida, a medula vertebral normal mostra intensidade de sinal quase homogênea nas sequências de ressonância magnética sensíveis à gordura e líquido. Vários padrões de heterogeneidade da medula vertebral podem ser observados devido à variação local da celularidade dentro do corpo vertebral. Mais medula celular pode predominar perto das placas terminais ou no aspecto anterior dos corpos vertebrais. Menos medula óssea celular pode envolver as veias basilares vertebrais. Essas heterogeneidades da medula vertebral são observadas em todos os corpos vertebrais do mesmo paciente. Após a quarta década de vida, na medula vertebral normal, o sinal pode se tornar mais heterogêneo na ressonância. Uma análise cuidadosa das imagens sensíveis à gordura é necessária para reconhecer a origem de tais heterogeneidades durante a inspeção visual. Heterogeneidade da medula associada a focos esparsos de alto sinal nas sequências com saturação de gordura devem ser considerados como um achado não significativo. Nessa situação, focos da medula vermelha normal têm margens côncavas devido à presença de depósitos de gordura. Um padrão mais desafiador de heterogeneidade da medula está associado a focos disseminados de hipossinal que imitam o padrão variegado visto em pacientes com distúrbios proliferativos da medula. Nesta situação, os focos de baixo sinal têm margens convexas que diferem do padrão de heterogeneidade não preocupante descrito anteriormente. A tendência das células hematopoéticas em se agruparem e formarem ilhotas na cavidade medular é bem conhecida. Se for grande o suficiente, essas ilhas confluentes podem se tornar visíveis na ressonância magnética e tendem a predominar nos aspectos periféricos dos corpos vertebrais. Ocasionalmente, pontos de hipersinal no meio do nódulo, em imagens sensíveis à gordura, o chamado sinal do alvo, representa um argumento adicional a favor de um achado não significativo. Essas heterogeneidades clinicamente não significativas devem ter intensidade de sinal baixa e intermediária em imagens sensíveis a fluidos e não devem realçar com a injeção do gadolínio. Qualquer desvio do esperado para o padrão de medula vermelha deve ser considerado como provavelmente anormal. Na verdade, a presença de um padrão micronodular com sinal moderado a alto nas imagens com FET-7 ou com aumento de sinal após a injeção de contraste não deve ser observado em pacientes com medula óssea normal. Vários padrões de envolvimento da medula óssea na ressonância magnética são descritos, sendo eles difuso, focal, combinado, variegado e normal. São observados em pacientes com desordem proliferativa da medula óssea, incluindo mieloma múltiplo. A distinção entre o padrão difuso em pacientes com mieloma múltiplo e hiperplasia benigna difusa em pacientes não oncológicos permanece um desafio. A distinção entre o padrão variegado em pacientes com mieloma múltiplo e heterogeneidade da medula em idosos também pode ser difícil. Até certo ponto, cuidadosa análise de ressonância magnética sensível à gordura e à água podem ajudar a reconhecer alterações clinicamente significativas de alterações medulares não clinicamente significativas. Presença de qualquer desvio da intensidade de sinal esperado para a medula vermelha normal, ou seja, intensidade de sinal intermediária nas sequências sensíveis à gordura e à água, e nenhum ou limitado realce pelo gadolínio, deve ser considerado preocupante. Bom, é isso, pessoal. Nos vemos no nosso próximo SkyCast Premium. Até lá!